E hoje no Economia em Foco, nós vamos falar de assinatura, mas não é de revista não, é assinatura de carros. Isso pode ser uma saída para as montadoras. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, nós tivemos essa discussão há pouco tempo, né? As montadoras estavam se mobilizando para mudar um pouco, né, o modelo, sair de produto e ficar em serviço. E essa é uma novidade que tem sido discutida há bastante tempo aqui, né? Como que vai funcionar esse processo? As montadoras, elas vão oferecer assinaturas, os locadores já fazem isso, né? Mas o grande diferencial competitivo está na relação do custo. As montadoras, logicamente, né, devido à estrutura fabril, né, e todo o conhecimento da estrutura de um veículo, vai poder, né, oferecer esse serviço a um custo mais barato. E aí aumenta a competitividade no setor e, logicamente, o consumidor acaba se beneficiando.
Agora, quando você fala de assinatura de veículos, a gente vê que a assinatura de veículos inclui algumas coisas. Estava até comentando no ar agora há pouco, que é IPVA, manutenção do veículo, ou seja, você tira das costas do usuário, do proprietário do veículo, mas de quem usa o veículo, alguns pesos que a compra tem, né?
Tem, sem dúvida, Gilson. O consumidor hoje paga, né, o IPVA 13,5%, ele acaba pagando em um período em que há outras contas, né, IPTU. Nós temos um volume de custo com materiais de escola, de certa forma, né? E aí você acaba não pagando esse custo. Manutenção normalmente é cara. Você também tem outros custos, como a própria depreciação do veículo, né? Chega a ser 15%, 20% a cada ano. Então veja que há uma série de custos que normalmente, né, você não precisaria pagar caso você precise, você acabe adquirindo esse serviço de locação.
Agora, o que é engraçado é isso, os brasileiros têm que perder um pouco essa coisa de ser dono de um carro, né? E aprender a ter o carro como um bem de uso, mas que tem tempo, validade, e você descarta com facilidade, né?
Sem dúvida. O carro hoje em dia, né, com a evolução da mobilidade, hoje a gente tem uma série de transportes aplicativos com um custo importante, né? Nós temos outras atividades também que acabam trazendo maior conforto para o usuário sem que haja esse custo. Mas o brasileiro, ele normalmente acredita que esse seja um bem de luxo e acaba muitas vezes comprando veículos a prestações de longos períodos, 48 meses, 60 meses, e normalmente, né, poderia ter uma opção mais barata no caso da locação. Mas para que isso aconteça, né, há necessidade de uma quebra cultural. Dado que você muito bem colocou, o brasileiro acaba entendendo que o carro é um bem, né, e um bem de luxo.
E excessivo. Eu estava vendo uma reportagem na Folha, a gente até comentou disso já, há um tempo atrás, faz uns 3 anos, de que você tem um carro e você se desloca diariamente menos de 20 quilômetros, é um prejuízo, porque o carro passa pelo menos um terço da vida dele sem andar, né? Dois terços.
Sim, sem dúvida, Gilson. E tem outros problemas também, né? Hoje, para que você tenha uma vaga no estacionamento, você acaba pagando muito caro, né? Se você for ao longo do dia a dia, né, acessar a cidade, você acaba pagando, às vezes, no caso de Maringá, né? Você acaba pagando o Star, né? Tem outras situações. Se o usuário utilizar uma versão mais barata, né, com um aluguel de um veículo ou um transporte por aplicativo, o fato de você ter uma grande demanda por esse produto acaba reduzindo o preço, porque cria-se uma economia de escala para as montadoras, né? Então, o uso em massa possibilitaria um custo menor para o usuário também.
E para as montadoras que estão vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? O custo do Brasil, que você já falou, é extremamente elevado e elas estão, algumas pensando inclusive, em fechar as portas no Brasil, não só a Ford, né?
Sim, sem dúvida. Essa é uma grande discussão. Os montadores vêm no Brasil devido a uma prática fiscal, né? O custo para importar um veículo é muito caro, dado que a gente tem um volume grande de tarifas. O brasileiro gosta de carro e, para acessar essa demanda, a estratégia foi criar montadoras no Brasil. E essas empresas empregam centenas de milhares de pessoas, né? Agora, com essa mudança do mercado, né, a Ford saiu, de certa forma, no ano passado, né? Hoje tem um curso de reestruturação acontecendo no mercado, e parece que a Renault tem abocanhado parte desse mercado, né? Então, essas mudanças, com certeza, vão afetar os preços dos veículos, e sem dúvida nenhuma, né, com essa mudança do paradigma do consumo, com certeza o mercado vai mudar bastante, né? Eu confio muito nesse modelo de serviço, aluguel de veículos. Ele funciona muito bem fora do país e acredito que no Brasil também funcionaria bem, mas a gente precisa, sim, né, mudar um pouco a cultura.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tonin no Instagram dele, JR Tonin. E também você pode entrar em contato com ele pelo e-mail economiainfoco@cbnmaringá.com.br.